Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa. Connosco em estúdio está o Ricardo Conceição e também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, como está?
Bem. Hoje vamos voltar ao nosso e-mail eduardosa@observador.pt para responder à pergunta da Francisca. Tem 19 anos e está naquela altura complicada de decidir o curso que vai seguir. E no caso da Francisca há aqui também um detalhe muito interessante. Diz o e-mail: em breve acabo o secundário e quero ingressar na faculdade, tirando o curso de Psicologia, área que me fascina e possuo uma grande admiração pelos profissionais, mas tenho dúvidas se serei boa profissional. E porquê? Tenho transtorno de ansiedade generalizada e sou seguida há vários anos. Com o tempo, o interesse pela psicologia foi surgindo, adoro a área, diz a Francisca. Tudo nela me fascina, quero mesmo seguir este caminho, mas surge uma dúvida. Como posso ser psicóloga se já precisei de uma? A minha insegurança é o estigma que poderá surgir. Eu luto contra esse estigma há muito, muito tempo. Aliás, admiro quem se cuida e está disposto a autoconhecer-se através de terapia, por exemplo, mas ainda sinto que existem muitas barreiras impostas pela sociedade. Eduardo, esta pergunta à Francisca é se é uma insegurança que sente e o medo que os outros vão, do que os outros vão pensar torna-se uma barreira impeditiva para a Francisca seguir este caminho, ou se, pelo contrário, deve seguir este sonho e aquela que diz ser a vocação para a psicologia. Como é que podemos ajudar a Francisca?
Filipa, ainda bem que eu não sou psicólogo de formação.
Ainda
de
bem,
base.
Exato.
Porque, embora eu dê aulas para estudantes de psicologia, e lhes costumo dizer que muitas vezes eu fico mais tranquilo quando as pessoas vão para a psicologia para se conhecerem melhor e às vezes para se tratarem um bocadinho. E não vejo que isso seja mau, devo dizer. Pelo contrário. E mais, acho que quando nós temos uma experiência vivida de algumas dificuldades e quando nós temos uma experiência vivida daquilo que é um pedido de ajuda, não tenho dúvidas que temos em relação às pessoas e aos pedidos e às solicitações que elas nos fazem um outro respeito e outra desenvoltura. E, portanto, eu não acho que seja um obstáculo, antes pelo contrário. Depois, eu gostava de chamar a atenção dos pais que têm filhos à beira de darem o salto para o ensino superior, para, de uma vez por todas, abandonarem esta ideia de que os filhos são bons em alguma coisa. Ninguém é bom em alguma coisa aos 18 ou aos 19 anos. E se calhar muito depois precisam de crescer, precisam de errar, precisam de aprender, precisam de aprender a gostar. E às vezes nós temos um bocadinho a ideia de que, no fundo, uma formação universitária se faz por vocação, e a vocação não é bem isso. Ninguém nasce inspirado, seja para o que for. Eu gosto mais que as pessoas vão atrás de uma paixão, e se isto for uma paixão, claro que sim, que ela tem todos os motivos para ir atrás dela. Era quase um absurdo ter uma paixão tão significativa, que é tão importante quando se trata de crescer, de crescer de grau a grau, de conviver com as dificuldades de um crescimento deste, que era quase absurdo que a deitasse fora. E, portanto, se é legítimo a darmos um conselho a este nível, por favor, vá lá, vá atrás desse sonho.
Eduardo, e aquele medo de não ser aquele profissional que pensámos um dia vir a ser, também é um medo que não passa. Portanto, a Francisca nunca pode ter agora aos 19 anos e vai continuar com ele a vida
nunca,
fora, não é?
Nunca. Oh, Ricardo, a experiência dá-nos, sobretudo, a grande serenidade, acho eu, de aprendermos com os nossos erros. Aquilo que estraga quando nós somos inexperientes é esta tentação de não errarmos, ou de preferência de nunca errarmos, que é meio caminho andado para errarmos muitas vezes. E, portanto, sim, ela vai ter inúmeras oportunidades de poder aprender e depois, lá está, o mundo mental das pessoas é um universo absolutamente fascinante. Nós, muitas vezes, entramos por uma portinha pequenina de algumas coisas que nós já ouvimos aqui ou ali e que nos dão a segurança de poder ajudar aquela pessoa e depois, logo a seguir, na história pequenina que vem a seguir, somos obrigados a trazer aquela história para dentro de nós e a pensá-la e a repensá-la e, portanto, nós temos o privilégio de estar sempre a mexer em nós à medida que mexemos nos outros. E é um privilégio isso. Assim o saibamos aceitar. Portanto, como é que se pode ter a certeza aos 19 de não se ter este tipo de inseguranças? Eu gosto mais das pessoas que têm inseguranças quando mexem na vida e sobretudo na vida mental de alguém do que aquelas que estão tão seguras que começam por ter dificuldade ou a dificuldade elementar de a escutar e de a sentir, que é muito pior.
Não deixa de ser muito curioso a Francisca ter apenas 19 anos, mas já ter esta percepção daquilo que é, daquilo que quer ser e também daquilo que a sociedade impõe a estas escolhas. Eu gostava de falar aqui, e nós, já foi tema várias vezes, aproveito para dizer, o estigma associado à saúde mental, aos problemas relacionados com a saúde mental. Acha que finalmente, Eduardo, e nós falámos muito disto no início da pandemia, que esta nossa nova realidade mudou este aspecto ou ainda continuam a existir estas tais barreiras impeditivas de que nos fala a Francisca e ainda temos um longo caminho a percorrer nesta área?
Ah, Ana Filipa, ainda bem que agora ficámos sem rede e eu posso falar à vontade, não é? Mas nós temos uma relação estranhíssima com a saúde mental. Pressupomos sempre que somos todos muito saudáveis e que as pessoas que têm a verticalidade e a honestidade de assumir as suas dificuldades aqui ou ali, são pessoas um bocadinho mais frágeis, que nós olhamos quase com competência. Todos nós, tirando naturalmente os jornalistas e os psicólogos, temos os nossos parafusos que precisam de um jeitinho de vez em quando. Temos acontecimentos de vida que nos atropelam, temos paixões, temos deslumbramentos, temos precipitações. E, obviamente, nenhum de nós... E ainda bem que assim é, não somos linhas de água imperturbáveis. Somos pessoas que sentem e que pensam e que de vez em quando têm umas arestas complicadas para limar. E, portanto, eu acho que aquilo que a mim me inquieta mais são as pessoas que acham que não precisam de ajuda, porque eu continuo a acreditar convictamente que só as pessoas saudáveis é que precisam de ajuda. Só as saudáveis, as outras não.
E os psicólogos acreditam sempre, agora vou provocá-lo, Eduardo, nos conselhos que dão?
Eu queria tanto dizer-lhe que sim, sabe? Mas eu acho que a formação dos psicólogos está muito, muito, muito adoentada, digo eu. E, portanto, cria-se um bocadinho esta ideia de que uma resposta qualquer que ela seja é melhor do que às vezes um silêncio e uma perplexidade que nos dá tempo para refletir como deve ser acerca das coisas. Uhum. Eu gostava que acreditassem, como é evidente, Ricardo, gostava imenso e gostava que, obviamente, quem tem a vida das pessoas nas mãos tivesse a noção de que o aconselhamento clínico, por exemplo, é uma coisa seriíssima, porque basicamente as pessoas colocam-se ao nosso colo e nós temos as limitações das pessoas. E, portanto, nessas circunstâncias, se não for um raciocínio complexo, muito trabalhado, muito sério, muito sereno, eu tenho medo que, às vezes, os conselhos sejam uma fórmula 4x4 que não tem pés nem cabeça, como se nós fôssemos todos iguais. E, se for assim, eu gostava imenso de dizer, sim, acreditam, mas a minha dificuldade, às vezes, nem é tanto o facto de não acreditarem, é de não porem em dúvida sequer as coisas que às vezes recomendam ou aconselham as pessoas, e isso sim assusta-me muito.
Eduardo, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas voltando aqui ao caso da Francisca, não lhe parece que ela está a olhar para tudo isto do prisma errado? Ou seja, ela tem uma bagagem valiosa aos 19 anos, que muita gente com a idade dela não terá, e portanto, um dia mais tarde, se calhar vai olhar para este transtorno de ansiedade e perceber muito melhor as pessoas que irão ter com ela profissionalmente e que precisam de ajuda também nesse sentido. Vai perceber aquelas pessoas como se calhar outras não vão conseguir fazer. Portanto, é essa a mensagem que deixamos à Francisca?
Sim. Em todos os aspectos, Ana Filipa, na maneira como se marca uma consulta, na forma como se respeitam horários, tudo. Sim, isso vai ter uma importância absolutamente fundamental. Agora, eu percebo a questão da Francisca, porque, afinal de contas, quando alguém olha para um técnico de saúde mental, tem a convicção, e eu compreendo que a tenha, de que aquela pessoa tem que ser, em variadíssimos aspectos da sua vida, tão, digo eu, mais equilibrada que as outras, para que, no fundo, mereça a nossa confiança. Mas aos 19 anos, Francisco, nós precisamos ainda de fazer um grande percurso para apanharmos a onda e sermos capazes de vencer muitas das dificuldades que às vezes nos limitam. E são essas dificuldades que nos tornam competentes para olhar para as pessoas com outro ponto de vista, e aí será um olhar mais profundo, sim.
O Porque Se Não É Resposta regressa amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.